No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Ordenamento do tráfego de carretas é tema de audiência pública em Santarém. Vigilância sanitária orienta proprietários de estabelecimentos no Careiro. Representantes de Roraima participam da 52ª edição da Expo Abave. E livro Tecendo Saberes na Amazônia é lançado em Tefé.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta terça-feira com informações do Maranhão, porque após 10 anos do início das obras, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregou cerca de 2 mil unidades do Minha Casa Minha Vida. A entrega aconteceu na cidade de Imperatriz. Os detalhes com Emanuele Araújo.
O presidente Lula esteve na última segunda-feira em Imperatriz, segunda maior cidade do Maranhão, para entregar 2.837 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. A entrega do residencial Canto da Serra, no bairro Ouro Verde, em Imperatriz, aconteceu quase 13 anos após o início da autorização do início das obras, em 2012. Na época, o governo federal autorizou a construção de 3 mil imóveis. Em mais de uma década, as obras do residencial foram paralisadas duas vezes, uma em 2016 e outra em 2021. Em 2023, o serviço foi retomado no local com a contratação de novas construtoras e a área passou por inúmeras adequações urbanísticas e de infraestrutura. O empreendimento vai beneficiar mais de 11 mil pessoas, sendo 1.619 famílias beneficiárias de programas sociais, como Bolsa Família e o benefício de prestação continuada, enquadradas na faixa 1 do programa. Com isso, o imóvel será subsidiado. O presidente Lula pontuou um compromisso importante durante sua fala.
Porque é preciso que a gente assuma um compromisso. As casas estão prontas, mas aquilo que nós precisamos fazer por vocês ainda não está totalmente acabado. É preciso que a gente tenha consciência de que as pessoas não precisam apenas de uma casa com telhado para se esconder do sol ou da chuva. As pessoas precisam de uma casa que dê a ele a dignidade que o ser humano precisa para viver bem.
O evento reuniu beneficiados do programa, apoiadores e contou com a presença de autoridades, dentre eles o ministro das Cidades, Jarder Filho, o governador do Maranhão, Carlos Brandão, o prefeito de Imperatriz, Rildo Amaral, o ministro do Esporte, André Fufuca, dentre outros políticos. Antes da solenidade, Lula fez o plantio de uma árvore na área do residencial Canto da Serra e visitou um dos imóveis entregues pelo programa. Durante a cerimônia, ele fez a entrega das chaves para alguns dos beneficiários. De acordo com o governo federal, a obra teve um investimento total de 358,6 milhões de reais. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Vigilância Sanitária do Careiro está orientando proprietários de distribuidoras, bares e conveniências sobre a qualidade e procedência de bebidas. Saiba mais com Derleia Oliveira.
A equipe da Vigilância Sanitária do Careiro realizou uma ação educativa junto a distribuidoras de bebidas, bares e conveniências do município, com o objetivo de orientar os comerciantes sobre a importância de verificar a procedência e a qualidade das bebidas comercializadas, prevenindo riscos à saúde da população. A coordenadora do Serviço de Vigilância Sanitária, Gisele Mata, destacou que a ação é preventiva e visa garantir a segurança dos consumidores.
A Vigilância em Saúde do Estado solicita que as vigilâncias sanitárias dos municípios façam uma pequena abordagem nas distribuidoras para orientar um pouquinho sobre essa questão da intoxicação exógena aí por metanol. Distribuidoras, alguns bares, alguns locais aí, conveniências que vendem esses tipos de bebida, e falar um pouquinho sobre esses casos e também orientar os donos sobre como, né, proceder, como verificar também, que eles também são pessoas que podem também dar uma olhadinha, né, observarem se tem alguma bebida adulterada, falsificada, violada, alguma coisa do tipo, para nos alertar também.
A ação educativa atende à nota técnica número 02/2025, que alerta sobre as medidas de vigilância e prevenção de intoxicação exógena por metanol. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Audiência pública discute o ordenamento do tráfego de carretas em bairros de Santarém. As reuniões aconteceram em escolas localizadas no bairro de Santana e Uruará. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Uma audiência pública foi realizada nesta terça-feira em Santarém, no Pará, para discutir o ordenamento do tráfego de carretas no bairro de Santana e Uruará. O processo de escuta foi organizado pelas associações de moradores desses bairros e aconteceu pela parte da manhã na escola Professora Romana Tavares Leal, no bairro de Santana, e à tarde na escola Irmã Leódega, no bairro Uruará. Com a participação de representantes de associações de moradores, secretarias de meio ambiente, infraestrutura, trânsito, vereadores e autoridades públicas, a audiência permitiu que a população apresentasse suas demandas e preocupações quanto à trafegabilidade das carretas nos bairros. Erlan Nadali, representante da Federação das Associações de Moradores e Organizações Comunitárias de Santarém, Afancos, e morador do bairro Santana, destaca que a circulação das carretas nos bairros está diretamente ligada à construção de portos.
Então hoje nós viemos aqui contrapor essa ideia de que é normal carretas no meio urbano e nos centros urbanos, principalmente nas partes periféricas, onde não tem infraestrutura para receber essas carretas. A questão dos portos clandestinos. Então o que a gente observou durante todas essas audiências que vêm ocorrendo desde o ano passado é que fragmentaram o problema para encontrar soluções pontuais, sendo que a discussão é bem mais ampla.
Cláudio Santarém, chefe de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMA, pontua como têm sido feitas as ações relacionadas à licença de portos nas proximidades.
Então, a nossa fala vai ser nesse sentido, né, de fazer para que os técnicos façam essa análise, promovam um estudo de impacto ambiental para essas empresas, né, dentro das condicionantes, através de termos de referência, para que a gente consiga minimamente atender às demandas da população.
Para Roseli Elson Alves, presidente do Sindicato dos Caminhoneiros de Santarém, esse processo de escuta é importante para que sejam pensadas soluções por parte do poder público para também não prejudicar o serviço dessa classe.
Sabemos que o progresso chegou ao município de uma forma que muitos não estavam esperando. Sabemos que os moradores do bairro têm sido afetados por conta do trânsito, das carretas, sabemos da dificuldade que eles enfrentam, questão de poeira, mas também nós sabemos que os caminhoneiros precisam trabalhar, sabe? Eles também têm famílias, nós somos mais de 100 caminhoneiros hoje no nosso sindicato, mas nós não podemos também ver só o nosso lado, nós temos que ser imparciais. Então, hoje não adianta se procurar culpados, mas sim trazer uma solução de forma imediata, paliativa, pelo menos, para que moradores possam ter a qualidade de vida que necessitam, né?
A audiência desta terça-feira é o encaminhamento de outros debates já articulados pela 13ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente do Ministério Público do Estado do Pará, o MPPA. A proposta é que sejam executadas de imediato medidas efetivas e soluções para essas problemáticas, como reforça a promotora de justiça Lilian Braga.
A gente identificou uma urgência em visualizar esse cenário, que nos foi informado na reunião que precisava de uma intervenção mais eficaz, mais eficiente, pelos impactos aqui sofridos. Então, por isso, viemos aqui em Santana agora pela manhã e vamos à tarde na Uruará, nessa perspectiva de conseguir ouvir todas as pessoas, na perspectiva de tratar a perspectiva de como é que a gente faz uma intervenção urgente. Como é que a gente faz alguma coisa que já dê para sentir uma melhora ali naquele bairro, onde aquelas pessoas estão reclamando com mais frequência.
No mês de setembro, foi realizada no auditório das Promotorias de Justiça de Santarém uma reunião para tratar sobre a proposta de regulamentação de circulação de caminhões e carretas no município, no âmbito de procedimento administrativo instalado pela 13ª Promotoria. Na reunião, foram apresentadas as rotas elaboradas pelo Poder Público e as providências necessárias para minimizar os impactos do tráfego na zona urbana. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, mutirão inclui extrativistas como beneficiários da reforma agrária.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento. Jornal Amazônia é Notícia.
E o mutirão incluiu mais de 2.000 famílias extrativistas como beneficiárias da reforma agrária no oeste do Pará. Equipes de profissionais do INCRA no Pará, Paraíba, Santa Catarina e de Brasília integraram a ação que percorreu dezenas de comunidades do projeto agroextrativista Pai Lago Grande. Daniela Pantoja traz as informações.
Uma equipe de profissionais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, no Pará, Paraíba, Santa Catarina e de Brasília, integraram o mutirão que organizou e percorreu dezenas de comunidades do projeto de assentamento agroextrativista, o Pai Lago Grande em Santarém, para concluir o processo de cadastro e inclusão de 2.784 famílias como beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária. No período de 8 a 30 de setembro, as equipes estiveram em campo, acompanhados de representantes do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, o STR de Santarém e FEAGLE, realizando ações que incluíram o recadastramento das famílias que já constam na relação de beneficiários e atualização cadastral. Há mais de 20 anos, as organizações lutam para a implementação dessa política pública na região e, nesse primeiro momento, 55 comunidades receberam as ações que segue de uma recomendação do Ministério Público Federal, o MPF, como destaca Edilson Figueira, vice-presidente do STR de Santarém.
A ação cadastral do mutirão do INCRA, que realizou no período de 8 a 30 de setembro em 55 comunidades do assentamento agroextrativista Pai Lago Grande, onde foram realizados o cadastro e atualização da RB. Há 20 anos que o sindicato e a FEAGLE vem lutando para que essa política voltasse a ser atendida às famílias que ali estavam, né? Naquele período, em 2005, 2006, uma faixa de 100 mil famílias entraram na relação de beneficiários como cliente da reforma agrária, né? De lá para cá, a gente vem lutando para que as outras famílias pudessem ser incluso na relação de beneficiário. Haja visto que todo esse período, ele também se trata de uma recomendação do Ministério Público Federal, que recomenda ao INCRA Nacional, o ASR30, os órgãos de fiscalização, para que o Pai Lago Grande desse continuidade na agilidade da regularização fundiária no assentamento.
Edilson cita ainda como foi o processo de mobilização e a construção do cronograma de atividades nas comunidades.
Foram cadastradas, atendidas 55 comunidades nesse período de 8 a 30 de setembro, 1.774 novos cadastros, ou seja, famílias que foram inclusas, que lá em 2005, 2006 ainda tinham nascido e tiveram a oportunidade de fazer o seu cadastro, principalmente a juventude, e 1.010 atualizações daquelas famílias que fizeram seu cadastro lá em 2005 e 2006. Um total de 2.784 famílias atendidas dentro do projeto de assentamento agroextrativista Pai Lago Grande. Isso é fruto de uma luta histórica das comunidades, das associações, das coordenações das comunidades onde não tem associações, das delegacias sindicais, fruto de luta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém, juntamente com a FEAG e a Força-Tarefa do Ministério Público, que recomendou para que esse trabalho pudesse ser realizado.
A atualização desse cadastro, bem como a inserção de novas famílias, garante a segurança jurídica e os benefícios da reforma agrária, como créditos de apoio e entre outros. A previsão é que no período de 23 de novembro até o dia 13 de dezembro, as ações continuem nas próximas comunidades, como reforça Edilson Figueira.
Do dia 23 de novembro até o dia 13 de dezembro, se Deus quiser, para concluir as outras comunidades que ficaram de fora por algum motivo, como Igarapé-Açu, que é aqui próximo do Pinduri, Curuai, Tarobal, Boa Vista, Cativo e Lírio dos Vales. Né? Vamos estar retornando para que todas as comunidades do Pai Lago Grande elas sejam beneficiadas com esse cadastro, né? E posteriormente ter acesso às políticas da reforma agrária do governo federal.
A ação envolveu dezenas de profissionais do órgão e famílias extrativistas. entrevistas. O trabalho foi acompanhado também por gestores nacionais da autarquia vindos de Brasília, no Distrito Federal. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, a ADAF, está ampliando as ações de controle, prevenção e erradicação da moniliase, do cacaueiro e do cupuaçuzeiro em diferentes municípios do estado, reforçando o combate à praga que ameaça a produção regional. Confira com Yuri Bezerra.
Desde o registro dos primeiros casos, no fim de 2022, em Tabatinga e Benjamin Constant, o Amazonas está em estado de quarentena fitossanitária, determinado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, com restrição ao trânsito de frutos e materiais vegetais hospedeiros. Atualmente, há confirmações da presença da doença também em Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença e Urucurituba. No município de Urucurituba, a ADAF concluiu recentemente uma nova etapa das atividades de controle. As equipes técnicas estiveram na comunidade Vila Augusto, Montenegro, onde visitaram 54 propriedades com cultivo de cacau e cupuaçu. O trabalho envolveu levantamento fitossanitário, retirada de frutos com sinais da praga, poda de plantas e perfilhos, além do tratamento do material vegetal com solução de ureia que elimina os esporos do fungo, como explica o técnico de fiscalização agropecuária André Ricardo.
A ADAF esteve presente na região de Urucurituba, lá em Vila Augusto Montenegro, para realizar o serviço de controle, prevenção e erradicação da moniliase. Durante 2 semanas, foram visitadas 54 propriedades para fazer o levantamento fitossanitário. Na área específica onde ocorreu o foco de moniliase, foram retirados 770 frutos, sendo que desses, 65 apresentavam sinais da doença. Também foram cortadas, podadas 254 plantas, 1.028 perfilhos.
Além do trabalho em campo, a agência reforça a importância da colaboração dos produtores no enfrentamento à praga. A recomendação é que não haja transporte de frutos de cacau e cupuaçu de áreas com focos para outras localidades, prática que pode disseminar a doença e prejudicar ainda mais a produção no estado.
A ADAF orienta produtores de cacau e cupuaçu a não transportarem frutos de cacau e cupuaçu das áreas onde há o foco para outras áreas. Dessa forma, nós vamos estar evitando a disseminação da doença e protegendo as áreas produtoras de cacau e cupuaçu.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E representantes da Secretaria de Cultura e Turismo de Roraima, Secult, participam da 52ª edição da Expo Abave. Esse é um dos maiores eventos do setor turístico do país, promovendo o conceito de turismo de transformação e destacando as potencialidades do estado. Acompanhe com Luana de Oliveira.
A 52ª edição da Associação Brasileira de Agências de Viagem Expo reúne as principais empresas do mercado e se consolida como uma oportunidade única de conexão com agentes de viagens, que são o principal canal de distribuição do turismo no Brasil. Este ano, o evento será realizado no Rio Centro, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e vai destacar a diversidade do turismo nacional, reunindo cerca de 2.000 marcas nacionais e internacionais. A ampla variedade de produtos, serviços e destinos amplia as possibilidades de parcerias e negócios estratégicos, fortalecendo marcas e destinos. A participação de Roraima visa aproveitar essa vitrine nacional para promover o turismo local e ampliar as oportunidades de divulgação dos roteiros do estado, garantindo visibilidade aos expositores e público visitante, o que gera impacto direto nas vendas e resultados do setor. O estande de Roraima apresentará experiências e roteiros que destacam a riqueza natural e cultura da região, promovendo o destino de forma inovadora e envolvente. A equipe também fará a distribuição de material promocional das 3 regiões turísticas do estado, com destaque para a nova revista Roraima, um destino, 1.000 roteiros, com foco no turismo sustentável. Segundo o diretor do Departamento de Turismo da Secretaria de Cultura e Turismo de Roraima, Bruno Muniz de Brito, essa edição da Expo Abave contará com o lançamento nacional do curso online do Turisteia.
O estado de Roraima contará com a participação do projeto do Teamar, do Turisteia, que será feito o lançamento oficial do curso online para todo o país durante o evento. E nós estaremos lá junto com a equipe do Teamar, participando e promovendo, além do próprio curso em si, já as empresas roraimenses que participaram pela capacitação já dura mais de 2 anos, deste programa importante de inclusão para o turismo, e que hoje conta com uma rede credenciada de empresas e profissionais para atender exclusivamente o público autista e suas famílias.
Bruno Muniz adiantou ainda outra novidade: o lançamento da marca Amazônia, no dia 8 de outubro, no estande do estado de Rondônia.
Uma outra grande novidade que nós estamos levando para esta edição da Expo ABAV é o lançamento da marca Amazônia. A marca será apresentada a todo o país no próximo dia 8 de outubro, no estande do estado de Rondônia, que é hoje a coordenação principal das rotas amazônicas integradas.
A participação de Roraima na ABAV Expo 2025 reafirma o compromisso do estado em promover um turismo de transformação, que valoriza a inclusão, a diversidade e a sustentabilidade. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Não jogue lixo no chão. Carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Livro Tecendo Saberes na Amazônia, experiências com projetos PCE no Amazonas é lançado em Tefé. A obra reúne práticas e descobertas de alunos e professores que participam do programa Ciências na Escola. As informações com Milena Vitória.
O evento aconteceu na Escola Estadual Deputado Armando de Souza Mendes, reunindo educadores, estudantes e autoridades. O livro é resultado de um esforço coletivo. Cada projeto do PCE, que é o Programa de Ciências na Escola, representa um olhar de um estudante curioso que pesquisa e se reconhece dentro da Amazônia. A professora Ana Caroline relata como a diversidade cultural e ambiental da Amazônia influenciou a forma de registrar e valorizar essas experiências no livro.
A diversidade cultural, ela aparece de cara na capa do livro, né? Principalmente porque a gente tem uma diversidade dentro da sala de aula, dentro da escola, porque os alunos, eles vêm de realidades diferentes, inclusive de áreas indígenas aqui de Tefé. Então, a gente tentou trazer essa valorização da nossa região sendo ali demonstrada primeiramente na capa.
O programa Ciência na Escola tem como objetivo despertar o interesse pela pesquisa científica desde a educação básica, promovendo autonomia, criatividade e protagonismo entre os estudantes e professores. O professor Carlos relata o que motivou a organização e compilação das experiências do PCE.
Mais me motivou a organização e compilação das experiências do projeto PCE, desenvolvido na Escola Armando Mendes, né, em Tefé, né, por meio de um livro, foi a reflexão de que as salas de aula são laboratórios de pesquisa e âmbitos de construções de conhecimentos que devem ser publicados e divulgados no meio científico. E registrar os resultados em um livro é de suma importância para a divulgação dos trabalhos dos professores e estudantes pesquisadores, que poderão auxiliar diversos educadores e educandos, porque são trabalhos que enfatizam estratégias de ensino e de aprendizagem. E o maior desafio nesse processo foi sair da zona de conforto, de olhar para a sala de aula apenas como um ambiente de ensino, de transmissão de conhecimento. Então passamos a explorá-las como laboratórios de pesquisa e de construção de conhecimento. E depois foi um desafio também colocar no papel os resultados alcançados, os conhecimentos produzidos, o caminho metodológico percorrido, né, de acordo com o rigor científico.
Durante o lançamento, os organizadores destacaram que o livro Tecendo Saberes na Amazônia é mais do que um registro de projetos, é uma homenagem à força da educação no interior do Estado e ao poder transformador do conhecimento científico. O professor e mestre Werner Campelo aborda os impactos significativos que foram observados nos alunos, professores e comunidade escolar, a partir do projeto PCE.
O principal impacto que nós conseguimos perceber junto aos estudantes é um interesse para a pesquisa científica, o desenvolvimento da alfabetização científica junto aos estudantes de nossa escola, a formação continuada dos professores e também a ciência ribeirinha criando novas teorias metodológicas, criando novos saberes e tendo um marco histórico que é o lançamento deste livro que condensa todos os projetos desenvolvidos no ano de 2024. Então, através do programa Ciência na Escola, com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, a Escola Armando Mendes, ela marca a história, ela faz ciência e prova que este programa é muito importante para toda a rede estadual de ensino, as redes municipais que também são contempladas, e o lançamento do livro Tecendo Saberes na Amazônia, Experiências com Projetos em Tefé no Amazonas é uma consolidação significativa do quanto o programa PCE, Programa Ciência na Escola, tem impactado a educação do nosso estado e do nosso município.
Tecendo Saberes na Amazônia é a prova de que quando a ciência e a cultura caminham juntos, o aprendizado floresce. É com grande satisfação que Manuela Pedrosa relata que o projeto PCE foi de suma importância para a sua vida estudantil.
A importância do PCE na minha vida foi que eu tive grande evolução na escola e em casa. Além de abranger meu conhecimento em relação à comunicação, leitura e escrita, também consegui comprar livros e ajudar meus pais em casa com o dinheiro da bolsa. A importância do PCE para mim foi que eu consegui me conhecer melhor e que eu desenvolvi minha fala e consegui melhorar cada vez mais. O meu sentimento após o lançamento do livro foi de grande orgulho comigo mesma e creio que foi um impacto enorme para todos os bolsistas ver que os nossos nomes estão em um capítulo de um livro e todas as pessoas podem ver os nossos nomes a nossa vida inteira, mesmo que não estejamos mais aqui. Os nossos nomes vão estar lá e isso vai contar muito lá na frente, no nosso mestrado e no doutorado para quem for fazer. É um grande prazer para todos nós fazer parte desse marco.
Do coletivo Ampliando Vozes no Médio Solimões, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, Milena Vitória para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre João Franco Graziola.
Editorial.
É inegável que existe uma grande expectativa em torno do conteúdo da primeira exortação apostólica do Papa Leão, Dilexite, Amote. É praxe que o primeiro documento papal expresse de fato o programa do pontificado e as linhas mestras que o caracteriza. Dilexite traz à memória a última encíclica do Papa Francisco, Dilexis Nos, Amonus, na qual ele tratava do amor humano e divino que brota do coração de Jesus. Supõe-se que o Papa Leão, em continuidade criativa e pessoal, deseja levar-nos a refletir, a partir de uma visão teológico-pastoral, sobre a pobreza, retornando com vigor à opção preferencial pelos pobres. Essa opção foi apontada pela Conferência de Puebla como o caminho da Igreja na América Latina e assumida pelo Papa Francisco como o horizonte de todo o seu pontificado, inspirado no pobrezinho de Assis e no sonho do beato João Paulo I, que, diante das questões econômicas e do escândalo do Ior, afirmara: como eu desejaria uma igreja pobre para os pobres. Também é simbólico o fato de que, logo após o anúncio da exortação, tenha sido publicada uma carta apostólica em forma de motu proprio, intitulada Coniuncta Cura, tratando das atividades financeiras da Santa Sé. O texto convida todos a uma corresponsabilidade que fortaleça a comunhão no espírito da sinodalidade e do serviço a toda a Igreja. Não menos significativa foi a recente fala de Dom Jaime Sprenger durante o Congresso Internacional Teologia e Evangelização, Atenção aos Sinais dos Tempos, na PUC do Rio, no agosto último. Com extraordinária lucidez, ele afirmou que a teologia da libertação continua continua sendo um tema pendente na Igreja da América Latina, sublinhando: somente uma teologia atenta à vida concreta das comunidades, somente uma teologia sensível aos sinais do verbo pode ter relevância. Caso contrário, torna-se academicismo, coisa de quem pensa numa outra dimensão, distante da realidade cotidiana. Essa teologia, enfatizou o bispo, só seria possível se ela construir sua casa sobre uma pessoa, Jesus. Ele é o fundamento, a nossa fé, e só assim seremos capazes de resistir às intempéries e construir verdadeiramente um futuro. Oxalá que esses sinais dos tempos nos ajudem a ler e viver o Evangelho no presente e no futuro, animados pela esperança e pela força que o Papa Francisco procurou traduzir na prática ao retomar o tema da sinodalidade, tão caro ao Concílio Vaticano II. Que essa visão sábia e de longo alcance de São Paulo VI seja hoje a herança pela qual o Papa Leão é chamado a conduzir a Igreja neste tempo de história que se abre a um universo global, repleto de desafio, mas também de esperança e alegria, de novos tempos mais fraternos. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4309 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens: Emanuele Araújo, Luana de Oliveira, Anderlé Oliveira, Yuri Bezerra, Daniela Pantoja e Milena Vitória. Edição da Leuson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quarta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazônia.com.br. A você, uma boa noite.